DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. A OMS decide não declarar surto de ébola na República Democrática do Congo como emergência internacional. Em Angola, Paulo Pombolo é o novo secretário-geral do MPLA. Foi eleito no Congresso do Partido, realizado este fim de semana, no qual João Lourenço voltou a reiterar a luta do governo contra a corrupção. Por sua vez, a UNITA pediu mais ação e menos declarações de intenções.
Nós entendemos que o que ouvimos foi um conjunto de declarações de intenções e esperamos que, de facto, saia deste conclave políticas e medidas de política que tenham um impacto na vida real das populações.
Ainda em Angola, estudantes dizem-se obrigados a desistir da universidade por causa da crise.
Eu, enquanto estudante, muitas vezes me vejo à nora em poder dar seguimento à minha formação, porque não é tão fácil assim. Com a crise que abalou o país, absolutamente tudo está complicado.
Teremos ainda mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. A confirmação da propagação do vírus do ébola da República Democrática do Congo para Uganda levou a uma reunião de urgência do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde na passada sexta-feira. No entanto, os 13 especialistas independentes que compõem o comitê entenderam que este surto de ébola não constitui uma emergência internacional. É do entendimento do comitê que o surto é uma emergência sanitária na República Democrática do Congo e na região, mas não cumpre todos os 3 critérios necessários para a declaração de uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Palavras de Pribana Wiesland, da Organização Mundial da Saúde, que, em Genebra, lamentou ainda a falta de financiamento e recursos para o combate ao surto que só na República Democrática do Congo fez já desde agosto do ano passado mais de 1.400 mortos. No Uganda, dos 3 casos confirmados a semana passada, 2 resultaram na morte das vítimas. Todas as pessoas infectadas tinham acabado de chegar da República Democrática do Congo. A decisão da OMS em não declarar o surto de ébola na RDC como uma emergência de saúde internacional foi recebida com apreensão por alguns profissionais de saúde, mas a organização explicou que tal decisão poderia trazer severas restrições de viagens e comércio na região, o que iria prejudicar ainda mais a já debilitada economia deste país. Por seu lado, Matthias Kamp, representante da Fundação Alemã Konrad Adenauer, entende que foi dado um voto de confiança ao trabalho que o Uganda tem vindo a desenvolver no combate à doença. De uma perspectiva médica, acho que reflete a confiança da OMS nas autoridades do Uganda. Acho que há uma forte convicção de que o Uganda consegue controlar a situação. As autoridades do Uganda e os seus parceiros internacionais têm-se esforçado para garantir, de facto, que as pessoas estão informadas. That people are sensitized, people are informed. Isto mesmo garantiu Pimrose Atukunda, da Cruz Vermelha do país. We have intensified. Intensificamos a comunicação dos riscos. Neste momento, estamos a ir de porta em porta para sensibilizar a comunidade sobre o que deve fazer, como pode identificar alguém suspeito de ter contraído o vírus, os sinais e os sintomas. Depois da confirmação da propagação do vírus ébola para Uganda, as autoridades de países vizinhos da RDC, como são o Sudão do Sul, o Ruanda e o Burundi, fizeram saber nos últimos dias que reforçaram as suas medidas de prevenção fronteiriça e apelaram à população para que se mantenha vigilante em relação a possíveis sintomas da doença. Segundo a OMS, são necessários pelo menos 48 milhões de euros para travar o surto de ébola na República Democrática do Congo. E hoje perguntamos-lhe se concorda com a decisão da OMS em não declarar o surto de ébola na RDC como uma emergência de saúde internacional. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia. Já temos muitas reações na nossa página. Lourdino Lourenço José de Nampula acha que a Organização Mundial da Saúde devia declarar o surto de ébola como emergência internacional, uma vez que a situação já ganhou contornos alarmantes e a OMS, dentro das suas possibilidades, também já tentou encetar várias medidas e não há nenhuma solução à vista desde que o ébola eclodiu em agosto de 2018. Mas, seja o que for, este ouvinte acredita que a OMS continua empenhada no combate a esta epidemia na RDC e há que dar um voto de confiança também à Uganda, que está a fazer tudo para que o vírus não se propague.
Obrigado, Madalena. Partilhe também connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço apelou este domingo aos membros do MPLA que se mantenham focados nas autárquicas de 2020. O presidente, que falava no encerramento do 7º Congresso Extraordinário do Partido no Poder, garantiu ainda que este está rejuvenescido com a entrada dos 134 novos membros para o seu comitê. João Lourenço, que lamentou a ausência do ex-presidente José Eduardo dos Santos, apelou também ao aumento da produção nacional, garantiu melhores condições para o investimento do setor privado e voltou a apontar o dedo àqueles que se beneficiaram do dinheiro do Estado. Chamado a comentar as declarações do presidente, o responsável da UNITA neste encontro criticou a introdução do IVA no país e pediu medidas que tenham impacto na vida real das populações. Foi também durante o congresso deste fim de semana que Paulo Pombolo foi nomeado novo secretário-geral do partido. Em Moçambique arranca esta segunda-feira a segunda fase de vacinação contra a cólera nas zonas afetadas pelos ciclones. Prevê-se que sejam vacinados cerca de 1 milhão de cidadãos. Os surtos da doença atingiram até à data cerca de 7 mil pessoas. Entretanto, o Banco Africano de Desenvolvimento informou que está a preparar um seguro contra as catástrofes naturais para ajudar o país a lidar com este tipo de fenómenos. O secretário-geral da Renamo afirmou este fim de semana que nada vai impedir o desarmamento e a reintegração do braço armado do partido até agosto. A discursar num comício na cidade da Beira, André Madjibiri esclareceu que os homens armados de que se tem falado na comunicação social e que ameaçaram o líder do partido, Ossufo Mamade, são desertores, estão foragidos e constituem um perigo para as comunidades, pois estão armados. André Madjibiri apelou às autoridades para que os neutralizem e responsabilizem. E na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz deverá reunir hoje com a delegação da União Africana que chegou ao país este domingo. A informação foi avançada à Rádio Jovem por uma fonte que acrescentou ainda que o presidente deverá nomear e empossar o novo primeiro-ministro e o novo governo ainda esta semana, assim como marcar a data das eleições presidenciais. Entretanto, estava prevista para este sábado a chegada de uma missão da CDAO ao país, mas que acabou por ser adiada. O mandato de José Mário Vaz termina no próximo domingo, dia 23.
DW África. Deutsche Welle.
A crise económica em Angola está a obrigar vários estudantes a desistir dos seus cursos nas universidades privadas do país. Em entrevista à DW, estudantes e encarregados de educação queixam-se do elevado valor das propinas e pedem a criação de novas políticas de apoio à classe estudantil. Detalhes com o nosso correspondente José Adalberto.
Há cada vez mais estudantes que desistem do sonho de uma formação universitária em Angola. O preço das propinas praticados pelas instituições do ensino superior privados e a ausência de políticas de Estado no apoio dos estudantes são apontados pelos estudantes encarregados de educação como fatores que concorrem para o aumento do número de desistências. Mãe Joana estuda o quinto ano do curso de Direito no Instituto Superior Politécnico Lusíadas do Ambo e coordena a área jurídica da Associação de Estudantes daquela instituição do ensino. Para ele, não há dúvidas de que os cerca de 39 mil kwanzas, o equivalente a 102 euros exigidos para o pagamento mensal da propina, não está ao alcance de todos os estudantes.
Podemos afirmar positivamente que há desistências, tendo em conta os condicionalismos económicos e financeiros que o país vive. Ou seja, isto afeta diretamente os estudantes e, por conta disso, as pessoas vão abandonando os estudos por dificuldades financeiras.
O estudante afirma que tudo tem feito enquanto representante estudantes da universidade, mas lamenta a falta de sensibilidade da direção da universidade, que também apresenta a crise financeira como principal fator de reajuste das propinas.
Temos feito tudo no sentido de se puderem rever os preços. Temos tido conversa com a direção no sentido de se rever ou ponderar esta questão financeira, mas a resposta que temos é que a direção também depende da unidade gestora.
Joaquim Solale, estudante de Ciências Políticas numa universidade privada da cidade do Uambo, disse à nossa reportagem que tem sido um enorme sacrifício da sua parte cumprir com o compromisso do pagamento das propinas mensais por causa das dificuldades financeiras.
Eu, enquanto estudante, muitas vezes me vejo à nora em poder dar seguimento à minha formação, porque não é tão fácil assim. Com a crise que abalou o país, absolutamente tudo está complicado.
Em 2020, de acordo com o Ministério do Ensino Superior, os estudantes diurnos das universidades públicas também passaram a pagar, à semelhança dos seus colegas noturnos. Neste momento, está em curso um estudo encomendado por aquele departamento ministerial para se determinar o valor ideal a ser cobrado. Manuel Luciano, estudante diurno do curso de Ciências da Educação no Instituto Superior de Ciências da Educação, IXED, para ele, caso o executivo avance para as cobranças no período diurno, será o fim do sonho de continuar a sua formação universitária, e justifica:
ainda não estando a trabalhar, pretendo anular o ano letivo posteriormente para que haja fundos necessários para continuar a estudar.
Para o docente universitário sociólogo Memória Kulika, o Estado deve criar políticas de proteção para que as famílias não sejam as maiores vítimas da atual conjuntura económica que o país vive.
Para se conseguir travar um pouquinho essas desistências, o Estado precisa de criar políticas que vão de encontro às famílias, para que as famílias não sejam as maiores vítimas da situação econômica.
Em Angola, fruto da fraca capacidade dos salários que oferem, agravado com a desvalorização do poder financeiro, os cidadãos enfrentam um dilema de ter de estabelecer prioridades no processo de formação dos filhos nos diferentes níveis de ensino. A DW tentou ouvir sobre o tema alguns gestores de instituições de ensino públicos e privados na província, mas sem sucesso. DW, José Adalberto.
DW Notícias.
Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão, reapareceu este domingo pela primeira vez em público desde que foi destituído em abril. Al-Bashir foi escoltado até à Procuradoria em Khartoum, onde prestou declarações acerca dos casos de corrupção em que está envolvido. Fonte da Procuradoria disse em entrevista à imprensa que o antigo homem forte do Sudão foi informado das acusações que lhe são dirigidas, nomeadamente posse de divisas estrangeiras, corrupção e receção de prendas de forma ilegal. Na Líbia, o chefe do governo, reconhecido pela ONU, anunciou ontem a criação de um fórum que tem como objetivo negociar uma solução pacífica para o conflito. Numa conferência de imprensa, Fayez al-Sarraj explicou que este fórum, aberto a todos, será responsável por elaborar um plano que conduza à realização de legislativas e presidenciais ainda antes do final deste ano. Segundo a OMS, a ofensiva lançada a 4 de abril pelo chefe do chamado Exército Nacional Líbio, Khalifa Haftar, já fez mais de 650 mortos, entre os quais 41 civis. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, perdeu para a União Democrática Cristã, CDU, as eleições deste fim de semana na cidade de Görlitz, em Dresden. Esta era uma eleição aguardada com grande expectativa no país, pois a AfD tinha chance de conseguir o seu primeiro município depois do seu candidato ter vencido a primeira volta a 26 de maio. No entanto, nesta segunda volta foi o candidato da CDU que levou a melhor, com cerca de 55% dos votos. E em Hong Kong, e mesmo depois do governo ter recuado na questão do projeto de lei acerca da extradição de alegados criminosos, milhares de pessoas voltaram ontem a manifestar-se. Segundo os organizadores do protesto, cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas, já a polícia fala em apenas 340 mil. Para além da retirada definitiva da lei que permitiria extraditar suspeitos de crimes para a China, os manifestantes exigem a demissão da chefe de Estado. Ficam por aqui as notícias. Fico agora com mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 32º episódio da série Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. Depois de semanas de investigação, a polícia de Rutan foi para Tawin para tentar encontrar Marco Torres, um criminoso que também usa os nomes Joaquim Mendes e Paulo Mouro. Ele é o principal suspeito do assassinato da jovem Eva Bafur e também prometeu a Mara e a Cajó uma vida melhor e, por isso, conseguiu atraí-los para Tawin e explorá-los. Marco Torres gera uma rede de tráfico de seres humanos em conjunto com Maria Tavares. O inspetor Jorge Cruz espera conseguir salvar a irmã e o primo das garras dos criminosos.
Agente Santos, inspetor Cruz, eles acabaram de entrar na casa. Vamos,
vamos.
Polícia! Mãos no ar!
Ei, Jorge, acalma-te. Sou eu, o Joaquim. Lembras-te?
Mãos no ar, Marco Torres. A senhora também, Maria Tavares.
Ok, ok, ok.
De joelhos os dois.
Oh, não! Inspetor, eles estão a fugir.
Ai, 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 a minha perna. Eu fui atingido.
Raios. Ok, ok, ok. Podem parar de disparar.
Então, ai, ai.
O que é isso, inspetor? Para,
bandido! Estavas a tentar fugir, não é? Onde estão a Mara e o cachorro? Hã?
Para, para, inspetor!
Responda-me!
Ei, inspetor, o que está a fazer? Sei que isto é pessoal, mas não pode perder o controle. Por favor, acalme-se.
Vá, inspetor, está tudo bem. Vem cá fora e respira fundo. Nós tratamos deles. Onde estão a Mara e o cachorro?
Quem?
Não começa a fazer joguinho. Estou a avisar, hein?
Maria Tavares, sabemos que gera uma rede de tráfico de seres humanos a partir daqui. É melhor dizer-nos já onde os escondeu. Nós vamos acabar por encontrá-los. Agente Santos.
Sim, sim.
Vá buscar reforços e revistem o local.
Sim, superintendente.
Marco Torres está preso por assassinato de Eva Bafur. O senhor e a sua cúmplice Maria Tavares são acusados de tráfico de seres humanos, rapto, tráfico de órgãos, exploração de menores, proxenetismo e conspiração criminosa. Levem-nos!
Ai! Ai!
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se concorda com a decisão da OMS em não declarar o surto de ébola na RDC como uma emergência internacional. Madalena, já temos mais comentários?
Muitos mais comentários. Luque Zito Bizek, da Beira, Moçambique, discorda da OMS. Primeiro é preciso olhar para o número de óbitos causados por essa letal doença na RDC e vários outros casos diagnosticados. A Organização Mundial da Saúde já não tem controle do surto, apenas tem dado hipóteses preliminares de solucionar a doença, mas nada dá certo e os casos estão sempre a aumentar. Por outro lado, também os ataques e as guerras que têm acontecido dentro da RDC podem ser um dos motivos para a OMS não declarar o surto como uma emergência a nível mundial. Este ouvinte lembra que no Uganda também já foi registado um morto. Roberto Francisco Mandir Chitev de Nampula também escreve no Facebook da DW que a OMS pode ter as suas razões para dizer o que disse, mas mais cedo ou mais tarde vai explicar o porquê desta decisão. Dana Chintondana da Beira diz que até pode concordar com a posição da OMS, porque esta organização, pelo que tem visto, nunca teve o objetivo de prejudicar algum país. Estão até a lutar pela credibilidade política e económica que a RDC conquistou com muito sacrifício, daí que a OMS tenha tomado esta sábia decisão. Dayo Shemba acha que a OMS devia declarar emergência internacional, porque são vidas que o ébola está a ceifar e devia ser pedida ajuda humanitária para evitar mais mortes na RDC. E a Amissa Akutal acha que se o caso estivesse a acontecer num país da União Europeia, com certeza já seria de trama internacional há muito tempo.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais, acede à nossa página na internet. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia.